Então nós estamos em 2 Crônicas 7, estamos com folha nova, mas temos ainda uma última etapa, vamos dizer assim, nesse assunto da dedicação da casa de Deus. Se seguirmos a sequência de 1 Reis, Eu vou seguir aqui em 2 Crônicas, porque essa parte é mais completa em 2 Crônicas. Mas em 1 Reis, nós estávamos no capítulo 8, que tem toda aquela oração de Salomão. Depois veio a festa, né? A festa da dedicação. E agora vem a resposta de Deus. Deus vai responder a oração de Salomão. E aí em Crônicas, no capítulo 7, e essa resposta de Deus tem aquele texto que todo mundo conhece, né? 2 Crônicas 7, 14, muito citado, tem músicas. Essa parte, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, faz parte desta resposta de Deus à oração de Salomão. E é interessante que em 1 Reis 9, na sequência de Reis, é capítulo 9. Quem estava cansado de ficar em 1 Reis 8, já saímos de 1 Reis 8. Então, no capítulo 9 tem essa resposta também, mas é interessante que não tem exatamente esse trecho famoso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, não tem em no relato de Reis. Por isso nós vamos ler aqui em Crônicas 7, toda essa parte da festa, da dedicação, depois da oração. Aqui em Crônicas é mais completo do que em Reis. Então é 2 Crônicas 7, versículo 11. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse, que nós temos registrado são três encontros de Deus, três respostas de Deus, três vezes que Deus fala com Salomão. Uma é aquela primeira, quando Deus fala com Salomão, pede o que quiser, né, e ele pede um coração que ouve, pede sabedoria. Depois, no meio da construção do templo, ele dá uma advertência, e agora essa outra vez aqui. E só para uma questão, com certeza deve ter algum significado, eu não consegui entender muito. Não sei exatamente quais seriam as implicações de ser ou não ser exatamente como está aqui. Algumas Bíblias, no versículo 11, não fala como a minha. A minha fala assim, a minha começa no versículo 11, quando Salomão acabou a casa do Senhor, aí versículo 12, o Senhor lhe apareceu. Em outros textos, porque acho que o hebraico dá essa margem, fala assim, então Salomão terminou tudo, a casa de Deus e a casa dele, né, fez tudo o que estava no coração dele, e aí 12, até tem esses subtítulos que não fazem parte do texto sagrado, mas tem, às vezes a Bíblia separa, versículo 12 começa um novo, como se fosse um novo parágrafo, né? Ah, então o Senhor apareceu, mas de qualquer forma, em Reis está do mesmo jeito, em Reis 9, é uma dúvida, porque Salomão gastou 7 anos fazendo a casa de Deus. Isso está bem explícito, né, nos dois livros. Ele gastou 7 anos, começou no quarto ano do reinado dele, então ele, nos primeiros anos ele já foi ajuntando as coisas, né, ele não perdeu tempo. Então no quarto ano ele já começou a fazer a casa de Deus. Ele gastou 7 anos. Depois ele gastou mais 13 anos para fazer a casa dele. Até uma disparidade, né? Assim, uma puxa vida, né? Ele gastou 7 anos para fazer a casa dele, mas gastou quase o dobro para fazer a casa dele. Mas a dúvida é a seguinte: quando foi que Salomão fez a oração, toda essa oração, a dedicação? Porque Crônicas, por exemplo, ele coloca, não, acho que é mais Reis, ele coloca a construção da casa de Salomão como, quase como se tivesse dentro do relato, depois que fala da casa dele, que fala da oração de dedicação. Então é uma pergunta: será que Salomão fez a casa de Deus 7 anos, aí ele fez a casa dele mais 13 anos, e tem uns quebrados, então 20 anos ao todo, e aí que ele fez a dedicação da casa de Deus? Alguns comentaristas acham que não, mas aqui fica meio claro que a resposta de Deus a Salomão foi depois. Olha o versículo 11: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, e aí o Senhor lhe apareceu de noite. Então, ou Salomão esperou muito tempo, quer dizer, a casa, né, todo o tempo que ele estava fazendo a casa dele, para fazer a dedicação. Nossa, mas será que Salomão ia esperar 13 anos para terminar a casa dele, só então que ele ia dedicar a casa de Deus? Essa é uma hipótese, é meio estranha. Ou a outra também é estranha: será que ele dedicou a casa de Deus, quando ele terminou 7 anos, dedicou a casa de Deus, fez a oração, aí ele fez a casa dele 13 anos, aí Deus responde a oração que Salomão fez 13 anos antes, compreende? Então, dos dois jeitos, tá, é uma curiosidade, eu não sei qual que é a implicação. Como sempre, a palavra de Deus, né, não registra cronologicamente as coisas como a gente. Poxa, por que que fica tudo embolado aqui? Por que que não explica direito? Por que que não tem as coisas? Tem várias coisas na Bíblia que são assim, que deixa meio em dúvida se as coisas aconteceram depois daquele período ou antes. Então, é só para vocês saberem que tem essa questão, que não está muito clara, e que a gente não sabe se Salomão esperou muito tempo para dedicar a casa, ou se Deus esperou muito tempo para responder a oração dele, né? Eu até vi um comentarista que falou assim, achando que realmente foi Deus que esperou 13 anos para responder, né? E aí o comentarista falou assim: isso é para mostrar que nossas orações estão sempre diante de Deus, não importa se Deus leva 13 anos para responder, mas Ele está lá e vai responder um dia, né? Mas eu não sei se eu gosto muito dessa hipótese de Deus demorar 13 anos para responder a oração de Salomão. Ok, então, com essa observação, que não sabemos afirmar qual das duas realmente é, então, versículo 12, vamos começar a oração. Eu acho que vou ler a resposta inteira, porque é bom a gente ter o contexto geral, e depois a gente volta e começa a estudar por partes. Então, versículo 12: o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração. Eu gosto desse início da resposta de Deus, né? Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos, meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, vos prostrardes a eles, então arrancarei a Israel da minha terra que lhes dei, lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbio motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E lhe responderão: porque deixaram ao Senhor Deus e seus pais, que os tirou da terra do Egito, se apegaram a outros deuses, se prostraram a eles e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Eu até não dividi assim na folha, mas se você quiser dividir essa resposta de Deus em duas partes, fica bem clara que a primeira parte é Deus falando que ouviu a oração e que está atendendo, que ele está respondendo a oração de Salomão. Ele repete, né, sinteticamente, mas ele repete alguns elementos que estavam na oração de Salomão para mostrar, do jeito que você, até no número 2 aí na folha, eu coloquei esse, respondendo de acordo com o pedido de Salomão. Quer dizer, ele não está falando só no geral, ele está dizendo: olha, do jeito que você orou, conforme você orou, eu vou responder. Você pediu isso, eu vou responder de acordo com o seu pedido. Então, isso é muito interessante, muito importante, e vamos comentar sobre isso, que Deus responde, não só de maneira vaga, mas Deus responde, inclusive, a casa, que nós vimos toda essa oração de Salomão, a casa que ele construiu para o nome de Deus está naquela casa, significa, pelo menos é o que é enfatizado aqui na oração toda, é um lugar onde Deus ouve as orações e responde. Esse é o ponto central. Quer resumir a oração de Salomão? É assim: a casa de Deus é um lugar onde Deus ouve de fato, né? Porque ele coloca muito isso. Deus sempre ouviu as pessoas que clamaram a ele. Quando as pessoas faziam altares, Abraão, Isaac, Jacó, quando as pessoas levantavam altares, quando as pessoas buscavam, invocavam o nome de Deus, Deus respondia, mas não tinha um lugar específico e não tinha um compromisso, não tinha uma aliança. A casa de Deus, né, a gente tem falado, essa casa, essa inauguração da casa de Deus, abre um novo momento, é um divisor de águas na história de Deus com seu povo. Por quê? Porque agora Deus tem um lugar, né? Temos falado muito sobre isso. Deus falou lá com Moisés, Deuteronômio 12, Deus falou: ó, Deus vai escolher um lugar. Então, durante muitos séculos na Terra Prometida, Deus não tinha escolhido um lugar, tinha um tabernáculo, mas não havia esse compromisso de Deus ter um lugar específico, agora tem. Então, e que lugar é esse? Versículo 12 ele fala: eu escolhi para mim esse lugar para casa de sacrifício. Sabemos que na casa de Deus, no Velho Testamento, tabernáculo ou templo, era a atividade principal, era oferecer sacrifícios a Deus. Mas é interessante, já chamei atenção para isso, que durante toda a oração de Salomão, em nenhum momento, quando ele está pedindo a Deus, quando ele está falando com Deus sobre essa casa que eu edifiquei, essa casa que é uma coisa nova na história do povo de Deus, em nenhum momento na oração ele fala de sacrifício. ele sempre fala, durante toda a oração, ele fala que é um lugar de oração. É um lugar de oração. Quando o teu povo orar, voltado para esse lugar, esse é o tema em todo mundo. Assim, ele não fala, quando o teu povo trouxer sacrifício, não. Quando o teu povo orar. Então é interessante isso que a atividade que eles faziam, os rituais que eles faziam na casa eram sacrifícios, mas Salomão já percebeu, já colocou como o lugar de oração. Então, esse ponto é a primeira metade da resposta de Deus, né? Do versículo 12 até o versículo 16, ele está falando sobre a oração que Salomão levantou nesse lugar e está dizendo que ouviu e está respondendo. Agora, a segunda parte, que nós não vamos tratar hoje, né? Mas a segunda parte desta resposta de Deus é uma advertência, e uma advertência muito séria, porque é até assim, vamos dizer assim, até uma coisa que tão glorioso, a gente está até usando isso aqui como uma figura de Jesus no reino milenar, a casa de Deus como uma coisa gloriosa, mas ao mesmo tempo a própria vida de Salomão também foi uma figura negativa. Ele não foi só uma figura de Jesus, sabemos que ele também foi uma pessoa que não se manteve nos caminhos de Deus durante toda a vida dele, e Deus sabia disso, obviamente. Então, até uma nota melancólica nessa resposta, né, que, por exemplo, Salomão fez essa oração linda, Deus responde, a primeira parte da resposta de Deus é: eu ouvi tua oração, eu vou fazer conforme você falou, eu escolhi esse lugar, eu escolhi esse lugar é realmente o lugar onde eu vou colocar meu nome. Só que na advertência que vem a partir do versículo 17 até o final, né, versículo 22, é uma advertência e praticamente uma profecia. Se vocês não andarem nos caminhos de Deus, esta casa tão gloriosa, tão maravilhosa, esta casa vai ser rejeitada. É isso que ele está falando, versículo 21, esta casa que é tão exaltada vai ser lançada fora da minha presença, vai ser ruínas, e tanto é que as pessoas vão ficar espantadas, as pessoas de fora, as pessoas de outras nações vão ficar espantadas e vão perguntar por que aconteceu tal coisa, que um povo fez uma casa tão bela para Deus e Deus, esse Deus permitiu que essa casa maravilhosa, gloriosa, tremenda, fosse transformada em ruínas. Então é uma nota melancólica da oração, da resposta de Deus, porque realmente foi o que aconteceu, né? Então, mas vamos deixar essa parte mais difícil, né? Mais triste, né? Da gente ver para a próxima aula. Vamos falar primeiro sobre essa primeira parte, a resposta de a parte que Deus fala assim: estou ouvindo tua oração e escolhi para mim este lugar. Então, primeira ênfase é ouvir a tua oração. Só lembrando, a gente não precisa abrir lá, logicamente tem vários lugares, né, que falam, que Deus fala, ouvi tua oração, mas eu vou lembrar de dois exemplos, né, e sempre entendendo que Deus ouve todas as coisas. Quando Deus fala, ouvi tua oração, nos Salmos fala muito, né? Deus ouve meu clamor, ou às vezes fala assim, Deus me ouviu, Deus vai responder. Ouvir significa ouvir de isso aqui, chegou ao coração de Deus, ele vai responder, e essa é a grande importância da oração. Nós oramos muito, eu sempre, quando eu vejo isso aí, eu sempre penso e comparo com minha vida de oração, com a oração como a gente conhece, E realmente é um aspecto que às vezes, logicamente, todo mundo que ora quer que haja uma resposta. Mas a parte negativa é que nós fazemos muitas orações e às vezes nem fazemos o acompanhamento para saber se a oração foi respondida ou não. Vocês devem conhecer, pelo menos de nome, não sei se alguns já leram sobre George Miller, né, um grande homem de Deus no século XIX, e ele vivia pela fé. Ele é mais conhecido porque começou um orfanato. O orfanato chegou a ter, não sei se acho que mais de 1000 crianças, eu não me lembro os números, mas era um orfanato muito grande na Inglaterra, e ele vivia inteiramente pela fé. É um exemplo que todo mundo sempre cita, bem ao contrário do que se vê hoje. Logicamente, nem todo mundo é chamado para fazer exatamente como ele, mas ele foi um grande exemplo, e não foi só ele. Hudson Taylor, muitos homens de Deus viveram, muitos missionários em tempos passados viveram isso. O que que é? É a vida de fé que as pessoas não pediam, não pediam, não divulgavam as suas necessidades. Então, George Miller chegou ao ponto assim, de ter, eu acho que foi, não sei se, agora realmente não me lembro os números, não sei se chegou a ter 2 ou 3 mil, eu não lembro quantas crianças tinha, mas era muita coisa. Eles não tinham nada certo, porque hoje tudo que você vê é assim que está assim, tá fazendo, não acho que está errado, mas quase todas as obras missionárias, visão mundial, portas abertas, assim, tem muita coisa que eles não sabem quanto que vai entrar, mas tem muitos sistemas. Por exemplo, apadrinha uma criança, então tem uma criança lá porque tem alguém que está pagando tanto por mês. Tem o missionário não vai para o campo, geralmente. Ele nem vai para o campo sem saber se, né, quando você vai, né, eu tenho uma igreja que está me sustentando, ou tem tantas pessoas. Normalmente é assim que faz. Mas, então, George Miller, ele era muito, assim, era dia por dia. Eles não sabiam no dia seguinte como que eles iam alimentar nada menos do que 1000 ou 1000 e tantas crianças, né? E Deus, assim, Deus foi ensinando para ele, assim, Deus proibia, ele sentia assim, que Deus não queria nem que ele contasse. Às vezes ele não contava para a esposa dele, assim, às vezes ninguém sabia, porque alguém podia contar para outro. Então, não contava para ninguém. Estamos sem dinheiro para a próxima refeição, e Deus mandava todas as vezes. Era uma coisa, mas eu lembrei dele agora porque ele tinha um caderno, tem acho que muita gente que faz isso, que ele tinha assim um caderno onde ele anotava os pedidos de oração. Tinha uma coluna com a data, uma coluna com o pedido e uma coluna com a resposta, a data da resposta e como que ela foi respondida, né? E eu já vi contar isso aí, que ele tinha, assim, ele orava muito pela conversão de pessoas que ele conhecia. Então ele tinha a data que ele, né, que ele começava a pedir a Deus pela conversão de alguém, e ele deixou esse caderno aí. As pessoas, né, podem ver como cada pedido foi respondido. E segundo o Lee, né, quando ele morreu, tinha 2 pessoas na lista que não tinha a resposta quando ele morreu, mas depois que ele morreu, a oração foi respondida, né? As 2 pessoas que estavam na lista, que não tinham se convertido ainda, se converteram depois da morte dele. Então, né, as respostas, assim, nem todo mundo, a gente não, os caminhos de Deus não são, então eu vou fazer igualzinho, eu vou, tem muitas coisas envolvidas na oração. A oração, ela tem que ser gerada por Deus. Eu posso colocar nas minhas anotações um pedido que talvez nunca vai ser respondido, porque talvez não estou orando de acordo com a vontade de Deus. Então, tem esses aspectos para considerar também. Mas o que eu quero dizer é, Deus começou a resposta dele dizendo: ouvi a tua oração, e a casa de Deus na oração de Salomão e aqui na resposta, essa é a ênfase, não só que Deus está respondendo à oração de Salomão em colocar o nome dele nesse lugar, mas quando ele responde, fala assim, bom, eu ouvi tua oração, então o que, que eu vou fazer? Primeira coisa, versículo 12, escolhi para mim esse lugar, ok, Salomão pediu para Deus colocar o nome, que esse fosse o lugar escolhido por Deus, para Deus colocar o nome dele e tudo. Agora, quando Deus resume na resposta dele, ele resume, você pediu isso, e eu vou fazer conforme você pediu. O que, que é que Salomão pediu, que Deus falou que vai responder? Versículos 13 e 14, quando eu cerrar os céus, ou não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre meu povo. Então é um resumo, nós vimos na oração de Salomão, houve 7 situações, né? Mas ele pegou só algumas representativas, né? Uma das que a gente mais lembra é quando Deus cerrar os céus e não chove, né? E isso nós aplicamos espiritualmente. Eu sempre coloco essa observação. Quando acontecem catástrofes naturais, terremotos, enchentes, secas e tudo, né, todas essas coisas, pestes, sempre é porque Deus está julgando um povo? Não, hoje, para isso ser verdade, porque veja bem, para quem que Deus falou isso? Para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido, eles viviam na terra prometida. Então, naquela terra, Deus falou, a terra prometida é uma terra que Deus manda a chuva no tempo certo, vai ter as colheitas, Deus abençoa a terra, não é como na terra do Egito, que chove ou não chove, eles fazem a economia virar. Como? Como que funcionava no Egito? O Egito não tinha muita chuva, mas eles tinham o rio Nilo, tinham e tem, né? o rio Nilo. O rio Nilo vem lá das montanhas, em outra parte da África, então mesmo que não chova no Egito, a água vem lá das montanhas, onde tem neve e tudo mais, então a água vem. E isso está na Bíblia, né? Em Deuteronômio ele explica assim, na terra do Egito, vocês não dependiam, as pessoas não dependem da chuva. Lógico, depende, em última análise sim, né? Porque a água está vindo de precipitação em algum lugar. Mas naquela terra, por exemplo, assim, eles não dependiam da chuva, porque eles pegavam a água do rio Nilo, eles tinham aquela roda de irrigação que eles faziam com o pé, então eles faziam, levavam a água para irrigar as plantações, então não dependia das chuvas. E Deus falou assim, na terra onde vocês vão, a terra prometida, não é assim. Ou seja, não depende do esforço humano, depende da bênção de Deus. Então ele falou assim, a terra prometida onde vocês vão, essa terra é uma terra abençoada por Deus. Deus manda as chuvas. Só que tinha uma condição, se vocês permanecerem na aliança comigo. Porque se vocês não permanecerem, eu vou fechar os céus e não vai chover. Então essa era uma das coisas principais que ele falava, e era um dos grandes sinais, né? Você lembra do tempo de Acabe, do profeta Elias, não choveu durante 3 anos e tal, então Deus fazia isso, né? Quando o povo não servia a Deus, Deus fechava as chuvas, né? E tanto é que hoje em Israel, natural hoje, virou praticamente um Egito, porque hoje chove muito pouco em Israel, né? A paisagem é quase toda seca, e toda a água de Israel e até de Jordânia do lado, vem do rio Jordão, que vem do Monte Hermon, que é mais ou menos a mesma história do Egito. E os israelenses são os mais avançados no mundo em irrigação por gotejamento, né? Tudo assim, que é não depender da chuva, é depender da engenhosidade humana para fazer as coisas, né? Os Eles são muito, na tecnologia, eles são muito avançados e eles conseguem fazer com que aquela água tão escassa, né, eles que desenvolveram a irrigação, acho que todo mundo já ouviu falar, né, irrigação por gotejamento. O que, que é? Passa por mangueiras e goteja só, eles já estudaram cientificamente quanto que a planta precisa, não é aquela água que você joga assim, né, para irrigar, que desperdiça, vai, né? Não, chega lá na raiz da planta e pinguinho, 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 só o tanto que precisa junto com adubo e nutrientes, né? É uma coisa perfeita, maravilhosa, só que não é a dependência de Deus, né? É uma coisa diferente. Então, quando Deus responde, ele cita isso, né? Que Deus vai fazer nessa casa que Salomão inaugurou? Ele vai ouvir. E quando que ele vai ouvir? Como que ele vai ouvir? Quando o povo de Deus não está vivendo dentro da dependência de Deus, não está servindo a Deus de verdade, Deus fecha os céus. Deus fecha os céus, ou Deus manda. Vocês notaram aqui como Deus fala assim: quando eu cerrar os céus, não é quando houver uma, puxa vida, esse tempo louco, pensando hoje nas coisas naturais, assim, será que Deus está por trás de todas todas essas catástrofes, todas essas essa mudança de clima, toda essa falta, esse desequilíbrio da natureza? Em certa forma sim, porque o homem mexeu muito com o equilíbrio da natureza e Deus está julgando o homem, né? Então tem a mão de Deus. Só que hoje nós não temos uma terra, um país onde Deus governa diretamente como no tempo de Israel, entenderam? Então essa aplicação ela tem que ser espiritual, né? Porque o povo não é mais o povo de Israel, a terra não é mais a terra literal de Israel, é uma aplicação espiritual. Então, mas Deus está por trás. Quando eu cerrar os céus, quando eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou quando eu enviar a peste entre o meu povo. Então Deus fecha. Deus é tão ciumento, tão zeloso daquilo que é dele, que quando o povo de Deus, que está na bênção de Deus, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está visitando, o rio de Deus está fluindo, quando o povo deixa de honrar e glorificar a Deus, quando servimos a outros deuses, mas todos os cristãos estão servindo a Deus verdadeiro? Hoje tem idolatria na igreja? Tem ou não tem? Né? E como tem, né? Falando do nome de Deus, isso acontecia mesmo no Velho Testamento, eles continuavam falando de Deus, mas tinham outros deuses paralelamente. Então quando a igreja hoje deixa de glorificar, de realmente servir a Deus, quando, né, isso tem em todas as histórias de avivamento, quando o avivamento sai do foco e todo mundo começa a exaltar e falar de homens, de glória humana, desvia aquilo que deveria ser a exaltação de Deus, então Deus fecha os céus. Só que, irmãos, essa é a tristeza, e é lógico que eu não estou falando isso para incentivar o espírito de crítica. Eu sei que é uma linha muito fina, a gente pode se tornar uma pessoa crítica, tem muita gente assim. A gente, quanto mais você estuda, quanto mais você busca a pureza, você tem uma grande tendência de se tornar crítico. E o que que é o crítico? O crente crítico, ele olha para tudo e fala: isso aí é dos homens, isso aí está errado, está todo mundo fazendo errado. E você conversa com, né, às vezes a pessoa não percebe, mas de repente parece que só eu que sei servir a Deus da maneira certa, né? Então, isso é uma coisa, assim, não é nesse lado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ter a atitude, como Daniel, como, né, todas as pessoas que buscavam a Deus nos tempos bíblicos, não podemos deixar de ter a visão de que a coisa realmente está desse jeito, porque como que nós vamos chegar no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, como é que nós vamos chegar nesse versículo, se nós não entendemos o versículo 13? E o que que é o versículo 13? Você sabe que sempre tem essa coisa, né? A gente tira o versículo do contexto, né? Todo mundo conhece o versículo 14, mas poucas pessoas conhecem o versículo 13. E o que que é o versículo 13? O versículo 13 diz que é Deus que fecha os céus, é Deus que manda gafanhotos para consumir a terra, né? Então, é uma coisa triste observar que quando Deus está agindo, ou se chama avivamento, tem muita gente que chama algumas coisas de avivamento e não são, mas quando Deus está agindo, quando tem bênção, quando tem cura, salvação, conversões, pessoas sendo edificadas, quando tem realmente um mover de Deus, ou numa congregação, ou até às vezes num país, numa região, né? Tem épocas, isso é muito claro na história, em lugares, em momentos, em congregações, em situações específicas, é muito claro que os céus estão abertos. Você entra, né? Tem esses testemunhos assim: a pessoa entrou no lugar, ninguém falou nada, a pessoa já sente o pecado, começa a se arrepender. Isso é muito comum, esse tipo de testemunho, em várias épocas, em vários momentos de avivamento. Então, tem momentos, tem lugares, tem momentos em que Deus abre os céus. Você sente o céu aberto. E tem momentos em que o céu está fechado. Agora, a questão que eu queria chamar a atenção é a seguinte: tem muitos lugares hoje que o céu está fechado, mas todo mundo está celebrando como se o céu estivesse aberto, porque nós aprendemos a fazer a água irrigar as plantações, mas por esforço nosso. Nós estamos produzindo, só que não é a lavoura de Deus, não é o resultado de Deus. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Nós precisamos entender que Deus fecha os céus e a gente precisa aprender. Existe um equilíbrio nisso, existe uma maturidade nisso, mas nós precisamos aprender a discernir quando o que nós fazemos na obra de Deus é resultado de suor nosso. Isso a gente precisa entender. Porque se tudo que nós fazemos, ou a maioria das coisas que nós fazemos, vem do nosso esforço, é porque os céus estão fechados. E as pessoas pensam: eu preciso buscar a Deus quando as coisas materiais vão mal. Mas esse versículo não está falando de situações materiais. Isso aqui não é quando o povo estiver passando por problemas financeiros, quando todo mundo está passando por muita tribulação, então meu povo que se chama pelo meu nome vai orar, vai buscar a Deus. Não é isso. Isso aqui é uma situação espiritual. Ele está falando sobre o povo de Deus na terra prometida. Então, esta é a situação em que, quando Deus cerrar os céus, ou quando tiver gafanhotos consumindo a terra, ou quando tiver peste, nós precisamos acordar, e aqui, versículo 14, usa uma palavra que, né, eu não conferi no original, né, mas eu acredito que essa palavra não aparece na oração de Salomão. Porque Deus está dizendo: ó, do jeito que você orou, quando eu cerrar os céus, quando tiver gafanhotos, quando tiver peste, Então, nessas situações, se o povo orar, eu vou ouvir, vou perdoar e vou mudar a situação. Então, lembre da ênfase. Ora, a casa de Deus é uma casa de oração, mas não é uma casa de oração que muita gente ora, 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 ou individualmente, ou em conjunto, ora, 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 e não sabe, nem procura saber, não tem um caderninho lá para saber, eu fiz uma oração, teve resposta ou não teve resposta? E é justamente porque às vezes a gente nem sabe, tem aquela maneira assim, Deus me abençoa, como é que eu posso saber se eu recebi uma resposta ou não? Porque às vezes até uma tribulação pode ser uma bênção na minha vida para, né, me fazer chegar mais perto de Deus. Então, orações muito vagas, muito gerais. Quantas orações específicas nós temos feito que tem respostas específicas? Deus é específico, ele falou assim, Salomão, você orou assim, assim, assim? Pois é, então eu estou falando com você, eu vou responder do jeito que você orou, você pediu isso, 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 eu estou falando, vou responder, de acordo com o que você falou. Então, eu passei um pouco à frente, né, no versículo 13 e 14, eu quero ainda falar um pouquinho sobre o versículo 12. Ouvi tua oração, então, quando Deus fala, ouvi tua oração, falei que ia dar uns exemplos, não dei ainda, né? Em 2 Reis, se você quiser anotar, 2 Reis 20, versículo 5, tem um exemplo do rei Ezequias, que foi aquela ocasião em que o profeta falou com ele que ele ia morrer, e ele orou e chorou, e daí Deus mandou o profeta de novo e falou assim, eu ouvi tua oração, você não vai mais morrer. Então é oração específica, resposta específica. Outro exemplo em Lucas 1,13, o pai de João Batista, Zacarias, que ele, a esposa Isabel, não tinham filhos, e o anjo apareceu para Zacarias e falou assim, ouvi tua oração, vocês vão ter um filho. Então, isso assim, são exemplos de quando Deus fala, ouvi, é que chegou a presença de Deus, Deus falou assim, isso aconteceu, isso alcançou, isso chegou no endereço certo e vai ter resposta. Irmãos, às vezes, lembrando agora de um outro exemplo, a gente já faz tempo já, né, mas já publicamos algumas histórias dele na revista Impacto, tinha um evangelista do século XIX também, que ele viajava muito, assim, e Deus fazia coisas tremendas, assim, eram situações específicas, e às vezes ele tinha que esperar muito tempo, né, muito tempo assim, dias para Deus responder, mas ele orava por coisas específicas. E às vezes ele orava, ou às vezes ele estava acompanhando alguém que estava orando, e ele sabia claramente, falou assim, olha, essa oração nem passou do teto ainda, pode continuar orando porque Deus não ouviu. E quando chegava ao ponto, que geralmente, por que Deus ouve certas orações, né? Lógico que tem o aspecto da vontade de Deus, mas tem um aspecto da angústia, da intensidade. Então, quando a oração chegava, ele dizia assim, eu tinha certeza, ou a oração dele, ou a oração de outras pessoas, chegava o momento em que ele falava assim, Deus respondeu, pode, você estava jejuando, pode parar de jejuar, assim, Deus respondeu. Uma vez ele estava doente e ele sabia com certeza que Deus tinha dado a cura para ele, mas ele não conseguia nem dar um passo, ele começou a dar o passo, porque Deus me curou, tenho certeza que Deus me ouviu. Então não é aquela coisa assim, pela fé eu sei que Deus ouve minhas orações e eu tomo posse, não é aquela coisa assim, não, ele orava e sabia, porque Deus tinha ouvido a oração. Então estou dando esses exemplos para dizer assim, quando Deus fala, ouvi tua oração, não é qualquer oração que entra nessa classe, não é qualquer oração que você pode fazer, não, Deus me ouviu. Então, tem uma expressão, acho que eu já falei sobre essa expressão em inglês, que é uma daquelas expressões que você não tem um termo para falar certinho, né? Que é praying through, né? Que é oração até passar pela barreira, né? A pessoa ora, persevera, tem momentos em que você sente que a oração não chegou ainda, então você continua com aquela carga, aquela necessidade de orar, e chega um ponto que você tem certeza no espírito, você recebe uma clareza, uma paz, né? Antigamente as pessoas, para serem convertidas, hoje ninguém nem espera isso. Ah, quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Tá, no tempo de Carlos Fino, tinha negócio de levantar a mão, e muitos outros evangelistas. Falou assim: você quer buscar Jesus? Vem aqui no altar. Aí orava, mas não tinha aquela purificação da consciência, não chegava a uma posição de sentir, não, Deus ouviu minha oração. Então a própria conversão, eles sabiam, a pessoa orava, buscava, às vezes nem naquele dia não conseguia, volta no dia seguinte, que coisa, né? A gente quase que empurra as pessoas para ir para frente, não. Lá, ele, né, Carlos Fini, falava assim: volta para casa que você não está pronto, você não está arrependido ainda não. Né? Então ele mandava a pessoa embora porque não estava pronto ainda, porque não tinha alcançado. Então, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa mental, não é uma coisa que você tem uma fórmula para isso, mas quando Deus fala, ouvi tua oração, né, e tem vários exemplos bíblicos em que Deus fala, né, ouvi, né, tem também, se você quiser marcar a referência de Salmo 18:6, o salmista fala assim: eu clamei das profundezas do meu coração, e a minha oração entrou no teu santo templo. Então é uma descrição que fala assim: não, a oração não foi só meras palavras, sim, muita oração que a gente faz não é errado. Eu faço muitas assim, eu converso, oração é conversa com Deus. Então você conversa, você fala assim: Deus, estou precisando disso, eu estou passando essa situação, eu estou angustiado com isso e tal, mas não é um pedido. Agora, quando chega o momento, às vezes você tem que conversar bastante com Deus para chegar ao ponto de falar assim: o que é que Deus realmente quer nessa situação? Na minha vida, na minha família, na vida de um irmão, na vida da igreja. Então você vai orando, você vai conversando com Deus, e chega um momento em que você tem clareza. A oração é para ser um momento de você conhecer mais a Deus, e Deus fala e você começa a entender o que é que Deus quer dentro daquela situação, e você ora de acordo com a vontade de Deus. E tem uma possibilidade, irmãos, tem, isso existe, da gente no espírito ter certeza, ter convicção de que Deus ouviu, amém? Então é uma coisa que eu acho que é uma área que a gente conhece muito pouco, de maneira geral, mas quando eu li isso aqui, ouvi tua oração, eu sinto que não é uma coisa tão banal, Deus fala assim: ouvi tua oração. Claro que Deus ouve todas as orações, mas ele ouviu essa oração, significa que a oração que Salomão fez alcançou o coração de Deus, e Deus realmente falou: eu ouvi tua oração e vou fazer de acordo com o que você pediu. E a primeira coisa ele fala: escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então, só quero que vocês voltem aqui em Crônicas, em Crônicas, segundo Crônicas, né, 2, versículo 6. Isso aqui é quando Salomão está mandando uma mensagem para aquele Irão, rei de Tiro, mas é uma, só o versículo 6 aqui, né? Que ele está mandando uma mensagem, dizendo para Irão que ele está construindo, vai construir uma casa para Deus, e ele fala o seguinte, 2:6, porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Então, aqui também ele está dizendo que assim, quando ele, Deus fala assim, eu escolhi esse lugar como casa de sacrifício, ele está também se referindo àquilo que Salomão falou. O que Salomão falou, tanto aqui como na oração? Ele falou assim, eu não posso construir uma casa, eu, materialmente, é impossível construir uma casa para o Senhor habitar, de verdade. Não existe uma casa, nem o céu dos céus não cabe o Senhor, como é que uma casinha que eu estou fazendo aqui vai caber? Então ele tinha essa consciência de que a casa material não caberia a Deus, seria uma casa de sacrifícios. Só que, como já mencionei, a casa de sacrifícios se torna no plano de Deus uma casa de oração. Então Salomão fala assim, eu só posso fazer uma casa para oferecer sacrifícios a ti, mas na oração, olha como a oração é importante, irmãos. E essa frase eu guardei de um pregador há muitos anos, eu ouvi uma mensagem numa gravação, ele dizia o seguinte, oração não muda o pensamento de Deus. Isso até é discutível, né? Porque tem situações que parece que, até aquele exemplo que eu acabei de citar de Ezequias, Deus falou assim, você vai morrer, Ezequias orou, clamou e Deus mudou de opinião, e tem exemplos disso, mas essa é uma perspectiva, né? Quando a gente enxerga a oração, ele fala assim, oração não é para a gente mudar a Deus da intenção, a gente mostra, ó Deus, o Senhor está me castigando, você está me dando muita tribulação, eu vou orar, eu vou chorar que nem uma criança birrenta, vou ficar assim, Deus, no fim Deus, tá bom, então né, vou fazer do jeito que você quer, né? Então às vezes a gente tem um pouco dessa ideia, né? Uma pessoa doente, a gente tem que orar, parece que Deus não quer curar, mas se você orar bastante tempo, talvez Deus resolva, por dó de você ou da pessoa, Deus resolva curar. Então, essa não é a ideia da oração. A ideia da oração é que na oração a gente aprende a pensar como Deus pensa. E aí a gente começa a orar segundo a vontade de Deus. Então, a oração não é a gente mudar o jeito de Deus pensar. Oração é quando nós somos transformados, nossa maneira de pensar, e a gente ora do jeito que Deus quer, segundo a vontade de Deus. Quando você ora segundo a vontade de Deus, mas se Deus já quer, por que ele quer que a gente peça? Se Deus já queria mesmo, né? É por causa da parceria. Deus quer fazer as coisas junto conosco. Na oração a gente começa a querer as coisas que Deus quer, e é isso que Deus, na verdade, Deus está atrás disso. Ele quer habitar com pessoas que queiram a mesma coisa que ele quer. Então, na oração de Salomão, ele começou a orar de acordo com o pensamento de Deus. É por isso que a oração de Salomão é tão bonita, porque ele começou a orar, e na oração ele começou a orar, a enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, e começou a pedir as coisas conforme Deus queria. Então, a casa de sacrifício, a casa de sacrifício se transforma na casa de oração. Então Salomão entendeu isso, orou dessa forma, e isso é uma luz para a gente, que igreja, a casa de Deus hoje é igreja não é uma instituição, igreja não é uma organização humana, não é aquilo que a gente faz para ganhar almas, igreja é o lugar, espiritualmente falando, onde as pessoas falam com Deus e Deus responde. Então essa é a essência da casa de Deus, que combina com o sonho de Jacó, que foi a primeira pessoa que viu a casa de Deus na Bíblia. Foi Jacó que viu a escada, né? Os anjos subindo e descendo, e falou assim, essa é a casa de Deus. A casa de Deus é o lugar onde Deus aparece, é o lugar onde Deus fala, é o lugar aqui na terra onde Deus se manifesta. E como que Deus se manifesta? Através da gente orar, através da gente estar junto com Deus nos propósitos dele. E nós transformamos, irmãos, essa é a tristeza, e a gente não pode falar eles, tem que falar nós. Nós transformamos a casa de Deus no lugar onde a gente vem sugar, receber, ganhar bênçãos. Nós transformamos a casa de Deus nisso. Quando na verdade a casa de Deus é um lugar onde nós podemos entender melhor o plano de Deus, o desejo de Deus e cooperar com Ele, Deus se manifesta. Então, aí voltando aqui para o versículo 12, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar. Gente, isso é fantástico, isso aí é uma coisa que com toda certeza nós enxergamos muito pouco do que significa Deus ter um lugar na terra. Esta casa, ali estava o nome de Deus. Eu escolhi este lugar. Então, só quero que vocês também voltem um pouquinho aqui. Segundo Crônicas 6, versículo 6. Eu queria que vocês olhassem essa palavra escolher. Quando fala escolher, é porque tem uma escolha, não é? Tem uma opção, né? Eu escolhi este lugar. Então, Deus poderia ter escolhido outros lugares. Essa é sempre a ideia. Eu escolhi Abraão. Eu escolhi Jacó. Por que tem textos que falam eu escolhi Jacó? Por que ele fala escolhi Jacó? Porque tinha Esaú, né? Porque tinha uma escolha. Então tem uma escolha. Então segundo Crônicas 6:6 fala assim: porém agora escolhi Jerusalém. Tinha muitas cidades, ele podia ter escolhido qualquer uma, mas ele escolheu Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi. Por que ele escolheu Davi? Porque já tinha assistido Saul antes, porque entre os irmãos de Davi, né, quando foi escolher Davi, tinha mais 7 irmãos que ele não escolheu. Então eu escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Então, e mais um lugar, deixa eu só fazer esse paralelo. Deuteronômio 7, versículo 6, 7 e 6, pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Não está falando de uma pessoa, está falando agora do povo. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. E isso, essa palavra povo próprio significa tesouro particular, pessoal, exclusivo. Ele te escolheu para que lhe fosses o seu tesouro pessoal de todos os povos que há sobre a terra. Então aqui ele tinha a escolha de todos os povos, ele escolheu aquele. E logo em seguida ele falou, em versículo 7, o Senhor não se afeiçoou de vós porque vocês eram mais numerosos ou poderosos ou mais sábios, né? Então, que quando fala assim, Deus me escolheu, né? Puxa vida, né? Que honra, é muita honra mesmo ser escolhido, principalmente sabendo que eu sou um dos piores, né? Né? Não é porque, né, Deus escolheu, né, assim, lá, todas as escolhas, escolha para ser para preencher uma vaga na empresa. Então eu fui escolhido, né, porque eu fui o melhor de todos os candidatos. Então não é nesse sentido que Deus não escolheu, mas só para, então, para pegar, ó, Deus está falando na oração, na resposta à oração aqui, Deus está falando, escolhi este lugar. Então vamos só lembrar as coisas que Deus escolheu. Começa na verdade em Deuteronômio. Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo. Deus escolheu uma cidade, Jerusalém. Deus escolheu o povo, Deus escolheu a terra também, né? Deus escolheu uma cidade, ele escolheu a cidade. Por que ele escolheu Jerusalém mesmo? Alguém lembra? Por que Deus escolheu Jerusalém? O que Deus gostou de Jerusalém? Deus fala assim, porque Eu gosto de lugares assim, gosto de lugares altos, gosto de lugares baixos, gosto de lugares planos. O que faz Deus escolher um lugar? Por que Deus escolheu Jerusalém? Por causa de Davi. Por causa de Davi. Em 2 Crônicas 6:6 ele fala: escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, escolhi Davi. Então, na verdade, é a ordem inversa. Ele escolheu Davi e por causa, porque quem escolheu Jerusalém? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que Deus falou com Davi: Davi, eu queria aquele lugar, vai lá e conquista para mim. Não tem isso. Davi escolheu Jerusalém. Davi escolheu Jerusalém. Então, só para a gente, tem muitos lugares que falam assim, mas Salmos 132, versículo 13: porque o Senhor escolheu a Sião. E lembra que Sião, na verdade, não é o lugar onde fez o templo. Não é o lugar que fez o templo. Sião é o lugar que Davi fez a casa dele. Então, quando fala Sião, sempre está ligando, vinculando com Davi. Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para sua habitação. Acho que não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso de uma forma mais clara, mais enfática, que Deus tinha muitas opções. Deus podia escolher aonde Ele quisesse, mas Ele escolheu Sião, e não foi assim, né? Sabe aquela escolha assim, qual que você quer, esse ou esse? Tanto faz, né? Eu escolho esse aqui, né? Já que tem que escolher. Não, Deus falou assim, eu podia ter, eu fiz uma escolha, mas não é porque tudo era igual para mim. Ah, Deus não liga. Não, Deus liga sim. Ele escolheu Sião porque Ele desejou, Ele queria, Ele ansiava, Ele desejou para sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. E voltando também a esse outro Salmo 78, Salmo 68, começando no versículo 67, fala assim: então rejeitou, esse aqui coloca a escolha como realmente uma opção, Salmo 78, 67, então rejeitou as tendas de José, José e Israel, rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Efraim, José tinha dois filhos, né? Efraim e Manassés, e sempre Efraim ou José simbolizam a parte de Israel que não era Judá, depois que dividiu o reino, né? Então ele não escolheu, José não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o Monte Sião. Por que escolheu o Monte Sião? Que ele amava. Mas Deus ama montes? Será que Deus pode amar um monte? Não, ele amava Davi, que estava ali, né? Então, é só para a gente entender essa questão de escolha. Então, voltando para Crônicas, e vamos encerrando aqui, Deus fala com Salomão: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então, vamos frisar aí: Deus escolheu o povo, fala em Deuteronômio e muitos outros lugares, Deus escolheu o povo, Deus escolheu a cidade, e aqui Deus está falando: eu escolhi o lugar, eu escolhi este lugar, este lugar, casa de Deus, você fez a casa. Irmãos, eu não sei se você consegue captar isso aqui. Tem muitas tentativas, né? Só pensar, sabemos que no fim tudo faz parte de uma igreja só, mas pensa agora na confusão religiosa de muitas igrejas, muitos modelos, muitos jeitos de querer que Deus abençoe. E todo mundo está dizendo assim, sei lá, eu estou tentando pensar assim de uma, de uma boa ilustração. Não tinha aquele rei da Pérsia que escolheu Esther para ser a rainha, lembra disso? Né? Tem aquelas, tem os contos de fadas, tem, né, o príncipe que vai escolher a princesa, quem que vai ser. Então eu tô imaginando mais ou menos a cena assim, de um monte de candidatas e o príncipe está ali para escolher. É mais ou menos essa ideia assim, de que, né, tem muitos modelos, muitos jeitos de fazer uma casa para Deus, de assim, e todo mundo está dizendo: Deus, escolhe a nossa. O Senhor vai colocar o nome, todo mundo quer que Deus abençoe a sua obra, não é verdade? Que todo mundo fique sabendo que o meu ministério, a minha obra é a mais abençoada, aqui que Deus está. Você quer saber onde Deus está? Venha para cá, que aqui que é o lugar, né? Então tem essa concorrência das igrejas na televisão, tem ministérios, então essa coisa assim, e Deus falou com Salomão: eu ouvi tua oração e eu escolhi este lugar. A gente tem que descobrir, não é fazer um outro lugar e falar assim: Deus, escolha o meu, Deus, por favor, escolha o meu, escolha a mim. Não, Deus já escolheu, ele já falou com Salomão: tá bom, ouvi tua oração e eu escolhi este lugar. A gente que tem que descobrir que lugar é esse que Deus escolher e ir para lá, amém? Então a gente tem sempre falado sobre isso, a gente coloca algumas coisas, né, que é Jerusalém, que posição que é Jerusalém, o que que isso significa, mas é uma busca contínua, porque o negócio, o desafio para nós não é começar uma outra obra. Que Deus chamou? Deus, eu sinto que Deus, tem muita gente que fala assim, né? Eu sinto que Deus me chamou para uma obra. Deus me chamou para uma obra. Geralmente as pessoas estão imaginando uma nova obra, uma nova coisa, assim, vou deixar uma marca. Gente, nós não precisamos começar obra nenhuma, não precisamos edificar nós, a igreja, nós temos que achar onde Deus escolheu. Nós temos que entrar naquilo que Ele fez, onde é a bênção de Deus, aonde é o lugar que Deus escolheu, que Deus ama. Você não quer descobrir onde que Deus ama? Que Monte Sião é esse? Que lugar? Que casa? Como que é que nós podemos dizer: Deus, e que Deus possa falar para nós: aí, você achou o lugar certo, você achou o lugar, e não é o seu nome, não é a sua obra, é o lugar que Deus abençoa. Então, isso para mim, acho que é o grande desafio da gente entender e aplicar isso na nossa vida. Senhor, nós cremos que o Senhor tem um lugar que escolheu. O Senhor escolhe, o Senhor tem coisas que o Senhor gosta e tem coisas que o Senhor não gosta. E nós precisamos achar isso, não insistir para que o Senhor venha para a nossa obra, para o nosso jeito de fazer, mas que nós pudéssemos realmente entrar naquilo que o Senhor já abençoou, naquilo que o Senhor, na posição. Precisamos entender isso para nós, na nossa geração: que lugar é esse que o Senhor escolheu, que povo é esse, onde está o teu nome? Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa busca. A tua palavra, aquele mesmo Salmo 132, fala que Davi jurou que não daria descanso aos seus olhos, ele não se daria descanso até que achasse um lugar para teu repouso. E que essa seja a grande meta, a grande busca da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.